Senhoras deputadas, vamos então começar a nossa reunião já com 10 minutos de atraso, mas esta hora é sempre muito difícil. Eu de futuro vou tentar não marcar nenhuma reunião à 1h30, mas foi mesmo para finalizarmos o nosso plano de atividades. O plano de atividades já foi distribuído, está dividido em duas partes, uma que é o plano de atividades propriamente dito para a legislatura toda e outra é o plano de atividades para esta sessão legislativa. Estes planos de atividades são sempre indicativos, obviamente que não estão fechados e se decidir no decurso da sessão legislativa introduzir novas temáticas ou fazer alguma revisão do programa ou algum acrescente, tem havido abertura nesse sentido, desde que os grupos parlamentares estejam de acordo. Portanto, eu sendo assim, dava a palavra a quem, à senhora deputada que me pedisse, neste caso a senhora deputada Carla, faz favor do PS.
Sr. Presidente, muito obrigada. Fazendo uma revisão deste plano de atividades, nós gostaríamos de aproveitar para incluir nas audições de organismos públicos a GNR e a PSP, que não foram incluídas, e gostaríamos de fazer agora. E também propor que se integre no plano de atividades uma audição conjunta entre esta subcomissão e a Comissão de Educação sobre Cidadania e Igualdade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Julgueira, se faz favor.
Sr. Presidente, só para dar nota de que não sei em qual reunião tínhamos sugerido, ou está mesmo por escrito também, no que diz respeito ao tema dos refugiados, portanto, para esta sessão legislativa, a Cruz Vermelha Portuguesa, que não foi inserida por alguma razão, deve ter sido por lapso. E também no que diz respeito depois às conferências e colóquios, audições conjuntas, a Amnistia Internacional também parece que não está. Era só isso, para já.
Obrigada, Sra. Deputada. Foi o lapso, seguramente, porque eu...
É?
Também não...
Não falamos de certeza.
Falámos de certeza, sim, seguramente, e foi acordado integrarem-se essas duas entidades.
E depois só a questão do acompanhamento.
Ah, já está, Sra. Deputada. Está nas migrações e a Cruz Vermelha.
Sim, mas não
pode não estar no plano, pode não estar na sessão legislativa, está na legislatura.
Sim, mas...
Mas integra-se na sessão legislativa.
No que diz respeito aos refugiados, a Cruz Vermelha parece-me imprescindível.
Claro, é óbvio. Muito obrigada.
Só mais uma questão, que é a questão do acompanhamento dos planos. Eu acho que tem que ficar mesmo previsto também. É óbvio que... É óbvio que nós sabemos que temos que os acompanhar, temos a obrigação de o fazer, mas se calhar ficar por escrito da resolução.
Senhora deputada, no plano da legislatura está matérias a acompanhar e monitorizar. Nós não destacámos na sessão legislativa nenhum deles, portanto, se entenderem, podemos destacar alguns,
por
ou
mim,
então
por mim,
ficam todos
bem.
Em aberto para irmos decidindo. Ali, pelo simples facto de estarmos a promover audições, já também estamos a fazer o acompanhamento dos planos, até desde logo quando ouvimos os organismos públicos nesta matéria. Mas se entenderem de, entre todas as matérias a acompanhar, destacar uma ou outra, podê-lo-emos fazer. De todo modo, está implícito que o acompanhamento destas matérias será no decurso de toda a legislatura, iniciando-se desde já, porque ao fazermos uma audição com a SIC, com a CIT, com a ACT, estamos obviamente desde logo também a fazer o acompanhamento dos planos de atividade, a não ser que queiram propor algum acompanhamento mais específico.
Era das resoluções da 25 de 2013 e da 27 de 2013 e 2003, mas pode ficar no plano de atividades depois para a legislatura, não faço questão que seja... Já está a resolução? Não sei. Não, eu estou a falar da 25 de 2013 e da 27 de 2003. De 27, desculpem, de março.
Resoluções
do. Sim. As comunidades ciganas, Sra. Presidente.
Se não se importar, fazia-nos chegar por escrito e nós 25. Integrávamos então no ponto 7 das nossas matérias a acompanhar e monitorizar.
É a resolução 25 de 2013, de 27 de março, Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas.
Muito bem.
Mas podemos dar.
Senhora deputada do Bloco de Esquerda, estávamos a fazer uma... Bem-vinda. Estávamos a fazer... uma apreciação final do plano de atividades, que se apresenta dividido em dois grandes, ou melhor, duas grandes etapas, uma referente à sessão legislativa e outra referente à legislatura toda. Portanto, dar-lhe a palavra, dado que os grupos parlamentares, quer do PS, quer do PSD, já se pronunciaram.
Obrigado, Sra. Presidente. Peço desculpa a todos e a todas pelo atraso. Eu já tinha tido a oportunidade de ver, recebemos há pouco, e para além daquilo que já tínhamos falado nas últimas reuniões e, portanto, as sugestões que foram feitas, eu parece-me que está de acordo com aquilo que tínhamos visto e não tenho nada a acrescentar. Portanto, por mim, tem o meu acordo este plano de atividades. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Senhoras deputadas, podemos então dar por aprovado este documento nesta versão definitiva, integrando as entidades de que agora também nos falaram e, portanto, acho que estamos em condições, com este plano para a legislatura e com este plano para a ação legislativa, de desenvolver um bom trabalho, passo-lhe já a palavra, de desenvolver um bom trabalho e de afirmarmos também na sede deste Parlamento os direitos humanos e a luta contra qualquer tipo de discriminação. Antes de lhe dar a palavra, Sra. Deputada, só relembrar que o PSD ficou de fazer o voto, agradecia que fizesse circular com alguma antecedência para depois os outros grupos parlamentares se poderem pronunciar. Sra. Deputada, faz.
Era ainda aqui sobre o plano de atividades, que sendo para a legislatura, só para deixarmos aqui claro que nós tínhamos apresentado para a sessão legislativa, pronto, e houve aqui vários contributos, mas que se possa no início de cada sessão legislativa fazer os necessários ajustes. Portanto, ser aqui uma carta de intenções que nós achamos que sim, mas podermos fazer os necessários ajustes no início de cada sessão legislativa para acrescentar ou até para retirar, não, mas exato, mas reformular. Só deixar essa nota, está bem? Obrigada.
Sim, obviamente, muito obrigada pela nota. Portanto, o nosso método, a nossa metodologia de trabalho é sempre uma metodologia muito dinâmica. Obviamente, se surgirem questões, inclusivamente, muito com grande impacto político no quadro de uma ação legislativa que não estejam previstas, acho que ninguém se oporá a que as possamos integrar ou que possamos fazer uma audição relativamente a uma outra matéria que não seja a matéria agendada para essa sessão. Portanto, não sei se haverá mais intervenções relativamente ao plano de atividades. Ainda temos alguns minutos para falarmos de outros assuntos antes da audiência que está marcada para as 14h, e, portanto, abriria agora então espaço para outros assuntos, se assim entenderem. Sr. Deputado Ângela Garra, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Relativamente a uma questão que eu já tratei até pessoalmente com o Sr. Presidente, que diz respeito à eleição de dois deputados para a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, nós fizemos questão de falar com o chefe de gabinete do nosso grupo parlamentar, que falou com o gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, no sentido de nos confirmar que, efetivamente, no seguimento de uma alteração legislativa, esta eleição tem que corresponder à legislatura e, portanto, teremos mesmo que indicar uma nova lista, portanto, dois representantes efetivos e dois suplentes na Assembleia da República. A ideia do PSD, do grupo parlamentar do PSD, que me pediram que fosse transmitida à Sra. Presidente, é que possa ser apresentada uma lista conjunta, portanto, um membro do PS, um do PSD. Nesta legislatura passada, quem estava como efetivo era a deputada Nilza de Sena do PSD e a senhora deputada Elsa Paes. Portanto, na perspectiva do PSD, não veremos qualquer inconveniente que assim seja, que possa ser apresentada uma lista conjunta. Penso que já estará agendado para o próximo dia 12, se não me engano. E, portanto, não, eu não sei, penso que não. Acho que eu ouvi dia 12, mas não tenho a certeza, Sr. Presidente. E, portanto, o PSD mantém a indicação da senhora deputada Nilza de Sena. E depois, como suplente, apresentaremos um nome que ainda não tenho agora aqui comigo. E pronto, agradecíamos que fosse diligenciado no sentido que isto possa ter o seu bom desenvolvimento para podermos votar nos próximos dias que formos eleger os demais órgãos que faltam. Muito obrigada.
Sim, muito obrigada, Sra. Deputada. Eu confesso que não sei bem qual é o procedimento, se é de lista conjunta, se é de lista partidária e depois, por parte de cada partido, serão selecionadas, porque há um conjunto de eleições, eu hoje apercebi-me disso na reunião do meu grupo parlamentar, penso que são 3 ou 4 organismos externos, nomeadamente o Centro de Estudos Judiciários, o CICRE de, e mais 2, e, portanto, os próprios partidos estão a fazer diligências no sentido de indicarem as pessoas que do grupo parlamentar integrarão esses grupos. Portanto, eu não sei se é prática desta Casa haver uma lista conjunta dos vários grupos parlamentares ou se depois serão os grupos parlamentares mais votados, se os deputados serão selecionados através dos grupos e através de lista conjunta. De todo modo, eu vou ver, quer com o Sr. Presidente da Assembleia da República ou mesmo com o Sr. Presidente da Primeira Comissão, para se proceder em conformidade com aquilo que são as regras parlamentares e, portanto, por um motivo ou por outro, a lista conjunta, ou sem o ser, depois os partidos apresentarão os nomes que entenderem mais adequados. Senhora Deputada, não sei se mais alguém quer tomar a palavra. Se mais ninguém quiser tomar a palavra, portanto, dar conta da iniciativa para o 8 de março, que também já não temos muito tempo, o tempo passa a correr, temos só um mês, e em função do plano de atividades aprovado, a iniciativa seria, passaria pela possibilidade de fazermos uma instalação com os nomes das vítimas aqui num dos espaços da Assembleia da República e, obviamente, com um momento para se inaugurar essa instalação, não chamarei exposição. Portanto, assim sendo, eu irei entrar em contacto com os serviços da Presidência da Assembleia para ver quais os procedimentos que poderemos adotar e como é que nos podemos organizar para que o dia 8 de março possa ser assinalado dessa forma. Ontem houve também aqui, foi um momento relativamente que se assinalou, não é, o horror do Holocausto, e foi passado um filme, noutros tempos também, penso que foi numa das últimas sessões legislativas, nós também fizemos a apresentação de um filme alusivo ao 8 de março. Portanto, o programa que nós acabámos de aprovar não faz esse tipo de indicação, mas eu acho que, apesar daquela indicação ser a indicação central, quaisquer outras iniciativas que considerem oportunas e adequadas para termos um 8 de março com visibilidade e com força, eu acho que poderíamos guardar um momento qualquer da nossa discussão interna para definirmos bem o calendário e o programa do dia 8 de março. Portanto, não sei se sobre esta matéria as senhoras deputadas querem, dado que ainda temos tempo, dizer algo mais. Senhora Deputada Ângela Guerra, faz favor.
Eu peço desculpa, Sr. Presidente, eu não me tinha apercebido desta ação temática da evocação do 8 de março. A primeira indicação que eu tinha aqui do que tinha sido efetivado para, ou havendo aqui já algum acordo, na última reunião eu não estive, era um colóquio subordinado ao tema o papel das mulheres, qualquer coisa. Já não me lembro exatamente o tema que era violência, mas não era a instalação de um alerta no corredor. O PSD não votou isto.
A Susana Amador, que apresentou isso
esta
no quadro.
Sim, mas foi plano. Votada.
Diga?
Foi deliberado isto aqui, é que o PSD não tinha conhecimento.
Não, essa proposta já foi distribuída e apresentada na nossa última reunião e, portanto, só ficou integrada no plano de atividades, como foi distribuído, portanto, não é algo que tenha inclusivamente sido acrescentada da última reunião para esta. Quando discutimos o plano de atividades na última reunião, e o plano da sessão legislativa, esta matéria já constava do programa, obviamente.
Apontamento cultural.
Se não concordarem, podemos sempre discuti-la, mas já estava no plano de atividades, mesmo da última reunião. Não, não foi integrado da última para esta. Sim, foi o plano de atividades.
Em concreto, a morte das mulheres ocorridas no ano 2005, porquê? 2015. 2015, desculpa.
São as últimas 44, mas é O objetivo, é pena que a deputada Susana Amador não esteja cá para ela explicar melhor, mas eu penso poder traduzir a ideia que está presente, era dar visibilidade às pessoas que... Temos, em média, 44 mortes por ano. Tanto podem ser as de 2015 como as de 2005. É mais fácil reunir os elementos, nomeadamente os nomes de 2015. Não é nenhuma iniciativa contra nem a favor do que quer que seja, porque sabemos que o combate à violência doméstica é absolutamente transversal e todos os grupos promovem as iniciativas que consideram mais fortes para poder combater este flagelo. O 2015 tem a ver com a questão do tempo, não é? O ano que está mais próximo de 2006 e, portanto, estas mortes têm sido constantes ao longo dos últimos 10 anos. A ideia era tornar visível e personalizar, portanto, dar corpo, porque se só falamos em números, como sempre acontece, acabamos tendo uma atitude, dado que não conseguimos combater e não estamos a conseguir combater o fenómeno das mortes, embora relativamente à violência doméstica possamos fazer outra leitura, relativamente às mortes não estamos a conseguir estancar, mas não estamos a conseguir fazer diminuir. E a ideia era dar corpo ao número para tornar mais visível o drama nacional, que é a morte de cerca de 40 mulheres por ano relativamente a este tipo de violência. Agora, podemos, inclusivamente, na próxima reunião, aprofundar mais essa matéria e, eventualmente, organizar um calendário de uma atividade específica em torno do 8 de março. Mas essa matéria já estava integrada na última reunião. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, eu não duvido da bondade da sua explicação, não me estou a pôr em causa. Simplesmente estamos a dar conhecimento que estamos agora a dar conta deste. Isto que foi porque o Sr. Presidente disse, porque senão nem sequer nos íamos aperceber e teríamos que ler isto com mais atenção, porque pelos vistos há aqui coisas que eu ainda não vi. E já agora uma pergunta. Isto são dados do RASI ou são dados da APAV? É porque uma coisa é falar de fenocídio, outra coisa é falar de violência doméstica genericamente, onde há homicídios que não são propriamente... mortes de mulheres na sequência de um crime de violência doméstica nos termos da lei. Gostávamos de saber isto primeiro. Depois há outras várias coisas que eu gostava de saber sobre a decisão, porque o PSD não opinou sobre esta forma de evocar o dia 8 de março. Nós estávamos convencidos que ia ser uma conferência.
A deputada Carla, faz
favor. Eu vim à minha primeira reunião na última semana e confesso que quando cheguei, eu próprio não tinha os documentos porque ainda não estava inscrita nesta comissão, mas fizeram-me chegar e claramente o que estava, porque tinha sido conversado também já com a senhora deputada Susana Amador e portanto tinha ficado acertado entre nós, e no documento de facto já vinha, a sensação que eu tenho... É que a questão do alerta, eu acho que a palavra alerta, que foi falada aqui, isto é como se a exposição não tivesse ainda um nome. O que se está a encontrar aqui é a designação para aquilo que foi proposto, porque esta questão já foi proposta, foi de facto proposta na última reunião.
Sr. Presidente, de facto... se isto estava no relatório de atividades proposto pelo PS, não sei se se recorda de nós dizermos que não tínhamos tido acesso a ele, ao documento, que não tínhamos tido acesso a ele. Lembro-me de se ter falado aqui, de facto, que o colóquio estava muito em cima e que se calhar tínhamos que fazer um apontamento com um apontamento cultural e uma instalação de alerta, mas não me recordo, julgo que isso não foi discutido. Quer dizer, portanto, esta prática de encorredor para as mortes com mulheres ocorridas em 2015, julgo que, portanto, falou-se, mas falou-se genericamente, e isso eu lembro, nem sequer me recordo da visita da APAV. E como nós não tivemos acesso aos documentos que estão a dizer que o Partido Socialista enviou, porque isto estava, julgo, nas propostas do Partido Socialista, lembra-se de eu ter dito que não tinha sido enviado, já não me recordo exatamente. Agora, lembro-me de termos, de facto, passado a questão do colóquio para a frente e fazer isto com um apontamento, agora, exatamente, mas não discutimos propriamente a forma como ia ser.
E nem o tempo? Isso.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Os documentos que estavam em apreciação foram distribuídos a todas as deputadas e deputados no dia 21. De todo modo, portanto, deixaríamos então Deixaríamos, porque a senhora deputada Ângela Guerra levantou questões pertinentes, quem são estas mulheres, se são todas as mulheres mortas, se são as mulheres mortas no quadro do homicídio conjugal, se são as mulheres mortas no quadro da violência familiar, porque vai alargando em função do conceito e do entendimento que viermos a fazer. Eu penso que poderíamos então discutir na próxima reunião de uma forma muito mais, e com tempo, não é? Mais pormenorizada a organização então do 8 de março. Senhora deputada, eu posso estar enganada, mas eu acho que o RASI, inclusivamente, nem sequer nos dá o nome das pessoas. Portanto, o RASI...
Não, o nome não dá.
Justamente.
Não dá.
Sim, mas aqui a ideia é uma instalação com o nome. Portanto, uma instalação com o nome terão que ser outros métodos que não propriamente o do RASI, até porque não pode, o RASI, um Sistema Estatístico Nacional, não pode recolher nem ter a indicação dos nomes, portanto tem a indicação do número, não é? E de outras características das vítimas. De todo modo, eu propunha então que na próxima reunião, uma vez que já chegou o grupo com o qual vamos falar, que na próxima reunião aprofundássemos melhor e definíssemos por consenso, obviamente, e onde colocássemos todas as aquilo que cada grupo parlamentar pensa sobre a matéria e fossem integrados os máximos contributos para termos aqui uma iniciativa do 8 de março na qual todos os grupos se possam rever para dar visibilidade a esta área, que é uma área muito importante e sobre a qual queremos, é um objetivo central e penso que é esse que nos deve orientar, também a invocar a sociedade portuguesa com um alerta de que este é um assunto que não está esquecido e que, por mais políticas que tenhamos no terreno, o que é certo é que as vítimas continuam a existir todos os dias e, portanto, assinalá-lo no quadro da solenidade que acontecerá com uma iniciativa dessas na Assembleia da República, eu penso que pode ter um impacto em termos de visibilidade. E sabemos que a visibilidade também é uma forma de combater, porque muito do combate se faz pela alteração de mentalidades e tornar público os efeitos negativos e a vida que estas pessoas deixaram de ter pelo facto de terem sido mortas em casa, às mãos com quem vivem. Portanto, acho que seguramente vamos estar todas em torno da organização de uma iniciativa na qual nos possamos rever e que possa integrar os contributos de uma forma unânime e consensual de todos os grupos parlamentares.